Queria só salientar, porque eu tenho sido a cabeça de turco de tudo o que se pode dizer, e gostaria de dizer que muito claramente que há objetivos conseguidos, recomendações, há objetivos conseguidos, são 8 capítulos muito interessantes de descrição, há um capítulo ausente e depois há um problema de consistência interna entre o capítulo 8º e as conclusões.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dr. Carlos Costa, muito boa tarde. Aqui há alguns aspectos que penso não tenham sido referidos nas suas outras 12 aparições a pôr nesta casa. Primeiro, resolvo-me aqui uma perplexidade. O Primeiro-Ministro atual tem insistido que esta operação não tem custos para o contribuinte. E quanto mais se olha, mais custa é perceber como é que isto pode ser verdade. Várias entidades já fizeram alguns cálculos sobre isto. O próprio UTAU fez alguns cenários interessantes até 2046, à altura que, como sabe, os empréstimos feitos ao Fundo de Resolução terão que ser repagos. E mesmo nos cenários mais favoráveis, de tudo a correr bem, há valores atuais líquidos negativos, fortemente negativos, de mais de 1.000 milhões de euros. Portanto, um custo para o contribuinte dessa dimensão, isto já sem levar a linha de conta que há, obviamente, um custo de oportunidade na utilização de fundos públicos, porque, parecendo que não, em capital, em dotações para o Fundo de Resolução, para o capital do novo banco, em empréstimos ao Fundo de Resolução, para fazer face ao CCA. E no futuro, quem sabe, em mecanismos backstop de capital, há sempre dinheiros públicos envolvidos de quase 10 mil milhões de euros. Portanto, se o doutor explique-me, por favor, em que cenário é que pode não haver custos para o contribuinte?
Não vou entrar na discussão de taxonomia. A discussão de taxonomia, que é uma discussão de definição de contabilidade pública, deixo-a para quem tem competência para o efeito. Eu vou ficar apenas neste ponto. O Fundo de Resolução era uma entidade que foi criada para ser fundeada pelos bancos. A resolução ocorre no momento em que o Fundo de Resolução ainda não tem fundos. Tem que recorrer a um empréstimo e recorre a um empréstimo público. Empréstimo público que é remunerado a uma dada taxa, que é acima dos valores a que se financia a República. E vai ser recuperado ao longo do tempo, como um empréstimo a médio e longo prazo. Se tudo correr como está previsto, é óbvio que no final do exercício o valor atualizado líquido desta operação, se tudo for recuperado, e eu não estou a ver os bancos não recuperarem, não pagarem, o valor líquido será positivo por uma razão muito simples. É que a taxa de atualização que tem que ser utilizada para o efeito tem que ser a taxa de atualização que é utilizada para o Estado. Evidente. E tem que ser contabilizado nessa base. O que significa que eu tenho um fluxo de receitas futuro por contrapartida de um fluxo de saída no presente. É uma operação idêntica a qualquer operação de empréstimo público reembolsável. É uma operação de empréstimo público reembolsável, remunerada pelo devedor. E é isto que eu posso dizer. Depois, todas as considerações de natureza especulativa em torno da questão partem da questão de saber se os bancos vão pagar ou não vão pagar. Isto parte do princípio que a atividade bancária vai continuar durante os próximos anos e os bancos vão continuar a pagar aquela percentagem sobre a sua atividade e parte do princípio de que não vai haver nenhuma cedência política para não continuar a cobrar.
O tal faz todos esses pressupostos e mesmo assim chega a valor total de líquidos negativos, isto já sem considerar o facto dos 25% do Fundo de Resolução terem custado 4,9 mil milhões de euros para todos os efeitos e dificilmente se vai ver essa participação. Não,
eu respeito muito o UTAU e respeito muito o diretor da UTAU. Portanto, não conheço os pressupostos e faço esta afirmação com muito cuidado, dizendo que peca de envelope. Parece-me muito pouco provável que haja um valor atualizado líquido negativo se os pressupostos que comandam a operação forem concretizados, isto é, reembolso, pagamento da taxa de juros acima da taxa da República e o valor dos 4,9 já estão integrados no valor total do empréstimo. Depois há uma outra dimensão, que é aquilo que foi recuperado pelo Fundo de Resolução no momento de venda dos seus 25%, e isso vai depender do momento em que decidir vender os 25%, da situação do mercado e do posicionamento do novo banco no sistema financeiro.
Essa perda para o Fundo de Resolução, onde a Caixa Geral participa com mais de 20%, é óbvio que terá um custo para o contribuinte, não é? Portanto, isto não há como... não há como fugir disto, quer dizer... Não.
Se integram a Caixa Geral de Depósitos no exercício, então estão a integrar uma outra questão, porque se integram...
Eu fui eu que integrei, por acaso não...
A Caixa Geral de Depósitos tem que ser assumida como uma entidade bancária idêntica às demais do ponto de vista de pagamento desta contribuição. Este é o meu pressuposto. Obviamente, se eu deduzo a contribuição da Caixa Geral de Depósitos, eu já sei que vai dar negativo. Vai dar negativo e equivalente à parte que eu neutralizei nas receitas correspondentes, obviamente. Significa que eu digo aquilo que a Caixa devolve não é acrescento e não é pagamento, mas isso são pressupostos. Eu sou muito pragmático... Entendi. E não entro nessas considerações.
Muito bem, como
são pertinentes, mas que não são da minha.
Eu fui para aqui para estabelecer que há muito mais cenários em que há custo para o contribuinte do que não há, porque há bocado o Sr. fez uma comparação que me parece muito legítima, embora poucas vezes feita. Se havia um prazo para a venda do banco e o custo de liquidação eram 20 ou 24 ou 25 mil milhões de euros, esta operação, por comparação, não foi pior. O que não significa que tenha sido uma boa operação, mas o que eu digo é, podem dizer o mesmo, teve custos para o contribuinte, se calhar vai ter. Não insistam, é que não tem, como se fosse uma análise política.
Permita-me só uma coisa, eu preferia que se dissesse que o contribuinte fez um empréstimo reembolsável a longo prazo. Porque é isso que faz, é uma operação financeira. É uma operação financeira que é contabilizada no orçamento corrente. Depois, todas as considerações daí... Quando o Estado compra um edifício, é um investimento. E depois as rendas que vai receber também são... É exatamente o exemplo. Se não houvesse reembolso futuro, era uma coisa. Havendo reembolso futuro, é uma operação financeira.
Que mesmo assim pode ter valor total líquido negativo se as circunstâncias do mercado se alterarem. E recordo que já a taxa de juros sobre este empréstimo ao Fundo de Resolução já desceu duas vezes desde o início.
Eu julgo que há uma cláusula travão. Eu peço desculpa de voltar aos travões. Não é porque seja, não é porque eu não gosto também de que haja aceleradores, mas há uma cláusula travão sobre as taxas, porque as taxas são indexadas e irrevisíveis.
Outra coisa que tem sido dita muitas vezes é que, e o Sr. aliás hoje deu uma explicação contabilística sobre o facto dos ativos que integraram o balanço de abertura do novo banco, por motivos contabilísticos, as regras contabilísticas da altura, entretanto já modificadas, aplicando o princípio da continuidade de negócios e da informação disponível, o valor dos ativos não poder ser outro do que aquele que lá estava, que na altura já, em termos líquidos, eram cerca de 7.500 milhões de euros. Mas, à luz da informação do que hoje se conhece, o Sr. não tem dúvida nenhuma em reconhecer que estes ativos, fosse por motivo destas regras e das condições que levaram ao balanço de abertura do novo banco, estes ativos estavam sobrevalorizados. E o mesmo é dizer, tendo o mesmo passivo de abertura e tendo menos ativo, havia capital em falta na abertura do novo banco.
Todos os balanços dos bancos, que são elaborados na base das perdas incorridas e segundo o método de continuidade de negócio, num contexto de recessão económica, tem uma sobrevalorização dos ativos. Normalmente o que acontece é que essa sobrevalorização de ativos é parcialmente anulada por fenómenos ligados à expansão que vão impactar sobre outros ativos. Mas é sempre o mesmo. Se eu registro, por exemplo, relativamente a um dado crédito, apenas as perdas que ocorreram até aquele momento e não antecipo as que vão ocorrer porque não vai ser cumprido no futuro, eu estou a dizer que vale 80, o que valia 100, mas provavelmente vale 40, porque até ao final do período eu vou continuar a registar imparidades por juros que não foram pagos e a prestações que não foram, tudo que se venceu e não foi pago. Só que nós não fazemos isso, e eu gostaria de ser muito claro, este é uma espécie de amortecedor cíclico que tem, o amortecedor cíclico tem o quadro de supervisão. Funciona como um amortecedor para evitar que quando a economia entra em recessão, se precipitem as imparidades e se contraia a capacidade creditícia. Mas é inerente ao funcionamento do sistema. Eu estou a diluir no tempo qualquer coisa que devia estar a antecipar. E por isso é que há uma grande distância entre o valor económico e o valor calculado segundo a lógica das perdas incorridas. Mas aplica-se a todos os bancos. Como lhe digo, em 2015, os bancos tinham 50 mil milhões do sistema de ativos não produtivos e tinham imparidades constituídas para o efeito. Mas ainda faltavam as imparidades futuras e é por isso que continuam a registrar imparidades que resulta exatamente esta dinâmica associada ao, digamos, à mochila que transportam do passado.
Sr. O meu ponto não era que isto fosse um caso único no contexto das várias resoluções na Europa, nem sequer que isto não tivesse abrigo das regras contabilísticas na altura. O meu ponto é que, à luz da informação que hoje sabemos, e é sempre fácil falar a posteriori, mas é nesta situação que estamos, é hoje evidente que havia capital insuficiente. E estou a estabelecer este ponto porque conhecemos, esta Comissão já tomou conhecimento, de que na semana da resolução, né, ou pelo menos no final da semana anterior à resolução, houve várias conversas entre os administradores do novo banco e as entidades do Ministério das Finanças relativamente a eventuais soluções para o banco e à necessidade de capitalização que o banco iria sofrer e que havia pelo menos um intervalo entre 4.900 e 5.500 milhões de euros que nos foi dito aqui que ficou dirimido em reuniões do Banco de Portugal, tendo-se optado por valor mais baixo. Isto é assim, não é?
Não, é o valor de 4,9 é o compromisso entre três entidades. Entre o supervisor que quer mais, o Ministério das Finanças, como aliás disse a doutora Maria Luísa Albuquerque, que olha para os números com a ideia que é sempre demais, e a Comissão Europeia, que está preocupada em que o valor da capitalização não gere distorção de concorrência. O que significa que o valor a que se chegou, que foi de 9,2% em rácio de solvência, foi o valor que conciliou três interesses parcialmente contraditórios. E eu distribuí, a pena ainda está aqui, mas quando a receberem vão ver, que num caso italiano o valor encontrado foi de 9%. Portanto, é o valor que importa. Há aqui uma grande confusão que eu me permito salientar, que é o seguinte. É de se esquecer que a capitalização do banco se destina a fazer face a exigências prudenciais futuras e negócio futuro, não se destina a cobrir perdas herdadas. Porque as perdas herdadas no mecanismo de resolução, tal como constava da lei, tinham que ser absorvidas em burden sharing pelos stakeholders por ordem de chamada, que é a hierarquia de credores. Ou seja, quando, ilegitimamente, julgo que foi o doutor Moreira Rato, mostrou a sua preocupação com a antecipação, com a perspectiva de imparidades adicionais, que não correspondem senão àquele mecanismo que eu falei, ele está certo. Onde ele não está certo é que esta perspectiva de imparidades adicionais, num quadro de resolução, são absorvidas pelo burden sharing, ou seja, pelo bail-in. E, portanto, é no quadro do bail-in, porque, caso contrário, o que estávamos a fazer era a subverter o mecanismo de resolução. O mecanismo de resolução destina-se a fazer pagar pelas perdas quem esteve envolvido antes, desde que elas tenham a ver com esse período, e assegurar a viabilidade futura e o capital futuro para a atividade do banco quando ele está a levantar voo.